Lição 7. A pregação e as cidades. O nosso objetivo é apresentar a Palavra de Deus com fidelidade doutrinária, relacionando-a com o contexto cultural e a vida das pessoas de nosso tempo. O texto base está em Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 15. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Estamos iniciando a segunda metade desta série de lições bíblicas sobre missões urbanas. Vivemos em um mundo, inclusive no Brasil, cada vez mais urbano, e neste ambiente somos convocados a viver a missão. Na última lição, estudamos em linhas gerais quais as principais frentes ministeriais de uma igreja para a cidade. A partir desta lição e até a lição de número 12, começaremos a estudar algumas questões práticas sobre a atuação da igreja nas cidades, começando com a pregação das Escrituras. Enquanto proclama o Evangelho por meio da pregação, a igreja deve levar a sério o desafio de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. As palavras do Mestre revelam quão diferentes do mundo são os crentes, e não obstante, quão relacionados com o mundo estão eles. O mundanismo e a secularização são condenados, porém a indiferença e o isolacionismo são igualmente condenados. Como isso se relaciona com a pregação? É o que veremos nesta lição. É tempo de refletir. Como sal da terra, a igreja deve ser uma comunidade de contraste que não se corrompe, como luz do mundo deve fazer a luz da palavra brilhar e mostrar a verdadeira natureza dos problemas do mundo. Uma igreja para a cidade possui cristãos comprometidos com uma pregação contextualizada e desafiadora. A pregação do Evangelho deve atrair, ser relevante e desafiar as pessoas da cidade, ser bíblica e fiel ao Evangelho. A relevância da pregação nas cidades. A pregação bíblica é parte central das celebrações de todas as igrejas que levam a sério o Evangelho. Em ambientes urbanos, isso continua sendo uma verdade. As pregações em nossas celebrações são relevantes? Quando se fala em relevância da pregação, é preciso deixar claro que não estamos falando de mudança do Evangelho, porque o Evangelho de Deus não muda, é atemporal e transcultural, conforme nos afirmam as Escrituras. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No entanto, precisamos ter a percepção de que nem sempre o Evangelho pregado por nós faz sentido para aqueles que não são cristãos. É evidente que a falha não é do Evangelho, mas pode estar na forma como ele é apresentado. Você já ouviu um sermão biblicamente saudável e doutrinariamente correto, mas maçante e sem pertinência? Destes que o ouvinte diz consigo mesmo: você pode estar falando a verdade, mas não me importo de qualquer maneira. Não vejo como isso tudo vai mudar meu jeito de pensar, sentir e agir. O sermão é maçante porque não se aplica à verdade, ao dia a dia e ao mundo dos ouvintes. Não se relaciona a verdade bíblica às esperanças, histórias, medos e erros das pessoas naquele momento e lugar específicos. Nem mesmo leva o ouvinte a querer que o cristianismo seja verdade. A contextualização saudável mostra às pessoas que os enredos de suas histórias só podem ter um final feliz em Cristo. A pregação deve estar em sintonia com o mundo moderno. Ela deve lutar com as realidades da situação de nossos ouvintes. Compreender que as pessoas para as quais pregamos possuem uma cosmovisão, isto é, uma forma de ver e entender o mundo completamente diferente de nós, pode nos ajudar na proclamação do Evangelho. No cerne dos comportamentos da sociedade que reprovamos, existe uma cosmovisão. Sem nos darmos conta disso, muitos de nós temos anunciado o Evangelho como se nossos ouvintes o conhecessem bem e fossem conscientemente cristãos. Mas, enquanto nós admitimos Deus como nosso Criador e Senhor e nos submetemos aos seus princípios e valores apresentados pelo amor, na cosmovisão secular, as pessoas se consideram autônomas, não prestam contas a ninguém, sentem-se livres para fazer o que quiserem. Adaptar a comunicação do Evangelho não significa falar o que as pessoas querem ouvir. Significa, antes, oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma as perguntas sobre a vida que estão fazendo, na época e no lugar em que se encontram, em uma linguagem e em formas que compreendam, e por meio de apelos e argumentos, com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim de tudo os rejeitem. A integridade da pregação nas cidades. Muitas igrejas brasileiras, na tentativa de atrair adeptos, apostaram na suavização das mensagens bíblicas. Entenderam a necessidade de modernização da pregação da palavra, além dos recursos audiovisuais. Diluíram o conteúdo pregado, apostaram em mensagens positivas que fariam as pessoas sentirem-se bem. Deixaram de falar sobre temas teológicos complexos, aspectos básicos da salvação e doutrinas. Em nome da relevância, a igreja tem o potencial de fazer mudanças ousadas à doutrina histórica cristã. Na tentativa de tornar o cristianismo agradável à sociedade moderna, alguns líderes do cristianismo liberal, por exemplo, redefiniram toda a doutrina e passaram a negar a inerrância da Bíblia, a divindade de Cristo, sua morte expiatória, a necessidade do novo nascimento, dentre outras heresias. Essa contextualização com base na ideia de uma Bíblia sem autoridade é resultado da descrença de teólogos ocidentais modernos em relação aos milagres e ao sobrenatural, tendo como resultado uma superadaptação da fé cristã à cultura moderna. No entanto, os valores da cultura não devem ser colocados acima dos valores da Bíblia. A igreja só pode agradar a Jesus se ela for fiel às Escrituras, se não abrir mão da verdade, se tiver compromisso com a sua palavra e não pregar o que o povo quer ouvir, mas o que o povo necessita ouvir. Pode ser que, no afã de parecermos simpáticos ao mundo, como a igreja em Atos 2, esqueçamos que a mensagem bíblica confrontará as culturas, mostrará o pecado e clamará por transformação através do Cordeiro. Entretanto, embora preguemos para uma cultura que não admite mais verdades absolutas, ainda assim é possível apresentar o Evangelho de modo relevante e fiel. Dessa forma, não estamos tentando tornar o Evangelho em algo mais simplesmente palatável, mas compreensível. É esse o significado da palavra utilizada por Paulo ao dizer que a fé vem pelo ouvir, isto é, a fé vem pela compreensão. Para isso, não precisamos adulterar a mensagem ou inverter princípios. Podemos continuar usando os espaços de ensino que já temos, como as pregações realizadas em nossos cultos públicos e lives, a escola bíblica que comprovou ao longo da nossa experiência cristã ser um espaço importantíssimo de discipulado e amadurecimento na fé cristã, ou os pequenos grupos para desafiar as pessoas da cidade de maneira bíblica e fiel ao Evangelho. Nosso chamado é para pregar tudo o que Jesus nos ensinou, apresentar todo o conselho de Deus, tornar plenamente conhecida a palavra. Sejamos fiéis e comprometidos com uma pregação integral da Escritura. Finalizamos esta primeira parte lembrando que a pregação pode ser bíblica, mas não relevante, e pode ser relevante sem ser bíblica. A pregação cristã autêntica relaciona o texto ao contexto de tal maneira que seja fiel ao texto bíblico e também sensível ao contexto moderno. É tempo de agir. Preguemos o Evangelho com clareza, se desejamos ser relevantes. Qual a razão de Jesus usar tantas parábolas em seu ensino? O Evangelho de Marcos diz que ele não ensina sem usar parábolas. A razão é simples. Ele procurava ensinar de um modo que os seus ouvintes pudessem entender, utilizando figuras e imagens bem comuns a eles. Das pessoas mais cultas às mais simples, todas poderiam entender o Evangelho. É importante levarmos este desafio a sério. Será que as pessoas que participam de nossas celebrações compreendem aquilo que estamos anunciando? Pensando no contexto dos não cristãos, pregamos para pessoas resistentes à igreja, desconfiadas do pastor, questionadores da palavra e indispostas à obediência. Com isso em mente, devemos usar um vocabulário mais simples e acessível, explicar melhor todos os temas bíblicos sem subestimá-los e considerar as possíveis objeções ao que estamos falando. Preguemos o Evangelho com diligência se desejamos ser fiéis. Para uma proclamação bíblica fiel, o nosso foco precisa estar sempre no Evangelho. Na maneira convencional de apresentar as verdades bíblicas, incentivamos as pessoas sempre motivacionalmente, dizendo a elas que se tiverem determinado comportamento, receberão a recompensa equivalente, e de igual forma, se não obedecerem, a consequência também virá. Essa abordagem revela um pouco da nossa confiança no que fazemos ou deixamos de fazer. Em uma perspectiva do Evangelho, a autonomia humana deve ser confrontada, sua incapacidade deve ser exposta, seus ídolos do coração devem ser descobertos. Fazemos isso quando apresentamos no Evangelho o único que é perfeito e que pode obedecer de maneira integral, isto é, Cristo. Toda pregação com base no Evangelho, frente ao desafio de obediência, deve mostrar às pessoas que é impossível conseguir e fazer qualquer coisa sozinhos, mas com Cristo é possível, pois Ele nos ajuda e nos transforma. Meu compromisso missional. Durante essa semana, pare para escutar com atenção o que as pessoas do seu convívio, que não são cristãs, têm a dizer. Tente compreender a maneira de pensar e de enxergar a vida que elas possuem. Leve a sério suas dúvidas. Escute suas objeções, resistindo à tentação de interrompê-las. Conheça quais são suas esperanças e aspirações. Acredite, a pregação que concilia integridade e relevância tem início no relacionamento com as pessoas. Isso significa ter tempo com as pessoas. Depois disso, peça ajuda do Espírito Santo na escolha da melhor abordagem do Evangelho para essas pessoas. Apresente o Evangelho de uma forma que faça sentido a elas e creia na capacidade do Evangelho de mudar mentes e corações.